Fala, rapaziada! Beleza, Leuza? Aqui quem fala é Gustavo Martins, eu sou médico veterinário e esse aqui é o Zoológico, o melhor podcast do mundo sobre o mundo animal. E, meu amigo, como você já viu aí pela essa belíssima arte da CIS, hoje nós vamos falar sobre girafa, o animal mais alto do mundo. Não é o maior, longe disso, mas é o mais alto e é bem legal, muito legal. Vem comigo então que eu vou te contar curiosidades, umas fofocas do mundo animal sobre girafas, bem legal, tô na vibe fofoqueira esses dias e, pô, vai ser legal demais, cara, vou te contar tudo que você precisa saber e tudo que você nem sabia que precisava saber sobre as girafas, um animal muito simpático, muito querido e gosto muito de girafa, de verdade. Bora lá então, Emerson, falar de girafa! Girafa, ou melhor, girafa camelopardalis. Sim, camelopardalis. Estranho? Muito, eu sei. E o porquê disso é bem legal. A parada é que a girafa tem uma espécie de corcunda, tipo a corcova nas costas de um camelo. Mas não tão grande assim igual eles, mas ainda assim, bem notáveis. Além disso, elas têm muitas manchas semelhantes às manchas de um leopardo. Daí o girafa camelopardalis, camelo-leopardo, chamada também de girafa do norte, e essa é apenas uma das quatro espécies de girafas que existem. Além dela, temos a girafa Maasai, a girafa reticulada e a girafa do sul. Elas são os animais mais altos que temos hoje em dia. Podem chegar até 5 metros de altura. É muito metro, mano. Mas apesar disso, não é o maior animal. Tá longe de ser, pra falar a verdade. Se não me engano, acho que a baleia azul que é o maior. E ela tem coisa de 30 metros, mas ainda assim, 5 metros é muito metro. Ainda mais porque eles são animais muito sociáveis, dificilmente vemos uma sozinha. Elas estão sempre em bando. Antigamente, chegava a coisa de 70 integrantes cada bando, mas atualmente é difícil ver coisa de mais de 10 juntas. Hoje, elas são consideradas como vulneráveis à extinção. O negócio tá feio, mas não tão feio assim. Mas ainda, sobre a sociedade das girafas, não tem muita regra sobre a estrutura. Pode ser só de fêmea, só de macho, misturado, com ou sem filhotes, idades diferentes e por aí vai. Tendo uma variação grande nos integrantes também, às vezes um sai do grupo, às vezes chega um novo. Nesse aspecto, elas são bem maleáveis. E um animal desse tamanho, você deve imaginar que ele come uma quantidade absurda de comida. E você tá certo. O ideal mesmo seria coisa de 60 quilos por dia. Só que não é todo dia que dá, mas o mínimo que ele precisa para funcionar por dia é coisa de 7 quilos, mais ou menos. Embora se isso acontecer com muita frequência, comer só 7 quilos por dia, ela vai definhar e acabar vindo a óbito. Mas eles são animais muito resistentes nesse aspecto, principalmente no quesito hidratação, chegando a rivalizar com os próprios camelos no tempo em que elas conseguem ficar sem água. Não se sabe direito ao certo quanto tempo elas conseguem suportar, mas eu garanto que são vários dias. E no geral, cara, a vida delas é tranquila, não costuma ter muito problema, além, claro, às vezes um leão maluco tentar a sorte ou algum caçador ilegal rodeando elas, mas a vida é boa. Se bem que na hora do acasalamento o bicho pega. Eles brigam à base de pescoçada e cabeçada. É doideira, surreal a parada. Mas em geral, elas passam o dia comendo e procurando fonte de água. Sua comida preferida são folhas de uma árvore chamada acácias. É uma árvore meio chata, tal, com espinho, assim, meio sem jeito. Só que a girafa contorna isso com sua língua de 50 centímetros, super maleável. E um animal desse tamanho, consequentemente, precisa ter várias adaptações fisiológicas e anatômicas para sobreviver. Por exemplo, dentre todos os dados que temos sobre diversos animais, a pressão sanguínea da girafa é a maior conhecida, porque, né, precisa de muita força para enviar sangue a mais de 5 metros de altura. Mas só um coração forte não seria o suficiente para fazer com que ela sobrevivesse. Pensa comigo, um coração bombardeando sangue para um cérebro de um animal a 5 metros de altura, lutando contra a gravidade. É muita força. Mas a girafa não fica só com a cabeça lá em cima comendo. Ela também se alimenta de gramíneas no chão e precisa baixar a cabeça para isso. Além de precisar tomar água, né? Porque ela também é filha de Deus. A cabeça vai lá no chão. Se a única coisa que ela tivesse fosse um coração gigante e extremamente forte, quando abaixasse a cabeça, ela ia morrer. Por isso, existem outros mecanismos justamente para compensar isso, que funciona desse jeito. Girafa está em pé, pressão sanguínea Lau, lá no talo, bombeando sangue com toda a força para chegar no cérebro, juntamente com a constrição da veia jugular e da artéria carótida, o que aumenta ainda mais a pressão do sangue bombeado pelo coração gigante. E rola o contrário quando ela baixa a cabeça para pastar ou então para beber água. Ocorre a dilatação desses vasos sanguíneos, diminuindo a pressão e evitando que o animal desmaie. Pensa como se fosse uma mangueira. Liga a mangueira, beleza, tá top, saindo água. Se você colocar o dedo na frente, deixando só um espacinho livre, a água vai muito longe, muito mais rápido. Isso porque a pressão ficou maior, e quando você tira o dedo da frente da mangueira, a pressão diminui e a água perde a força, é o mesmo princípio. Mas só isso, novamente, não seria o suficiente. Então, no cérebro dela, existem uma rede de microvasos sanguíneos que circulam o cérebro. Aí, tipo, quando a pressão tá muito alta no cérebro, esses vasos são ativados e ajudam a distribuir essa pressão sanguínea para todos esses vasos. Tipo, cara, que isso? Eu tô falando aqui, é a ponta do iceberg. A girafa tem uma quantidade gigantesca de válvulas e veias, acessórios e artérias e muita coisa para compensar essa diferença de pressão que pode ocorrer em diferentes situações do cotidiano dela. Só mais um exemplo aqui, tipo, os membros da girafa têm uma pele mais apertada, como se fosse uma meia de compressão, para que o sangue não fique acumulado nos membros e volte pro coração irrigando os músculos do animal. Tipo, é tanta coisa que eu nem sei explicar algumas aqui. Então, se você tiver interesse, vai na descrição aí do episódio que tem uns artigos lá top. Ah, cara, e quase esquecendo aqui, um tempo atrás, alguém tinha me perguntado do porquê as girafas têm antena. Quase que eu esqueço de responder, mas vamos lá. Seguinte, não são antenas, são chifres, ou melhor, cornos. É a função, é meio que, cara, lutação e brigaria, da cabeçada do inimigo, só isso. Não tem função sensorial, nem nada do tipo, é pura violência. E quando a girafinha nasce, depois de 450 dias, esses cornos são soltos no crânio para não machucar a mãe na hora da saída. Aí só pra adolescência ele vai calcificar no crânio do animal. Pra completar, tem girafa que tem dois deles, tem girafa que tem três, algumas tem até quatro. Tudo isso pra agredir o inimigo. Agora que você já sabe como que funciona uma girafa, o que é uma girafa, deixa eu te contar uma novidade. Não sei se você chegou a ouvir o episódio que eu fiz sobre evolução, Zoológico 25, muito bom, recomendo. Mas acontece que nesse episódio ficou datado muito rápido. Nele eu explico a seleção natural através de um exemplo de girafa, que o que eu disse foi mais ou menos assim. Ah, porque os ancestrais das girafas não tinham necessariamente super pescoços. Provavelmente tinham sim longos pescoços, mas nada comparado aos animais de hoje. Só que os animais que tinham os pescoços maiores conseguiam se alimentar melhor, porque alcançavam as melhores folhas nas árvores. Consequentemente, se tornavam animais maiores e mais fortes em comparação àqueles que só conseguiam comer as piores folhas. E na hora de arrumar uma namorada, os maiores tinham vantagem. E foram eles que passaram seus genes para frente, enquanto as girafas mais fracas e menores não tinham filhos, encerrando sua linhagem por ali mesmo. Dessa forma, com o passar das gerações, cada vez mais as girafas foram desenvolvendo pescoços maiores e maiores até que chegamos aqui no limite. Foi mais ou menos isso que eu expliquei. Só que essa informação não é que tá errada, mas ficou incompleta. Porque em 2022 descobriram um fóssil de 17 milhões de anos na China, que nos trouxe mais informações sobre a evolução desse animal. Rolou que nessa ossada do ancestral da girafa tinha articulações muito complexas entre o pescoço e a cabeça, e entre cada vértebra do pescoço. E o que isso quer dizer? Que provavelmente esse pode ter sido um dos vertebrados mais bem adaptados ao impacto de cabeça que já existiu no planeta. Essa morfologia permitiu que esse animal se adaptasse a impacto direto de alta velocidade. E a conclusão disso foi que o pescoço longo das girafas é, além da questão alimentar, o resultado adaptativo de competições entre machos por fêmeas. Eles utilizavam do pescoço, que podia chegar até 3 metros, como se fosse um chicote. E na ponta desse chicote tinha um crânio. O crânio desse animal tinha parte mais forte, com formações ósseas específicas justamente para absorver impacto. E quanto mais longo o pescoço, mais forte a cabeçada. E quanto mais forte a cabeçada, maior a chance de vencer um duelo. E maior a chance de passar seus genes para frente. E com o tempo, surgiram as girafas. E outra novidade, esse ano rolou uma parada inédita. Nasceu uma girafa diferente de todas as outras. Uma girafa albina? Não. Isso já rolou algumas vezes, umas até já morreram caçadas aí, mó triste. Mas essa girafa, que nasceu diferente de todo mundo, foi nos Estados Unidos. E ela simplesmente não tinha nenhuma marca na pele. Ela é 100% marronzinha, parece um cavalinho de 2 metros de altura. E como ela trouxe muito holofote para o zoológico onde ela nasceu, eles aproveitaram para chamar atenção para a preservação da espécie, que só nas últimas 3 décadas houve uma diminuição de 40% na população de girafas ao redor do mundo. E seu nome foi escolhido por voto popular, Kipke, que significa única, em alguma língua aí que, sinceramente, eu não sei qual língua que é, mas é Kipke que ela chama. Ou Kipke, não sei como é que pronuncia, enfim. Mas tá, por que ela nasceu sem nenhuma mancha? Não sei, ninguém sabe. Provavelmente isso vai ser um mistério por algum tempo. Como nunca aconteceu antes, não existe nenhum exemplo. E como na natureza as marcas têm função tanto de camuflagem quanto de regulação térmica, li que o pessoal dizem que, esse como é um animal de zoológico e tal, não precisa de preocupar com camuflagem, daí evoluiu pra não ter mancha. Só que, putz, nada a ver, mano, evolução meio que não é rápido assim, não sei se você tá ligado. Provavelmente foi alguma mutação da mãe dela, já que os filhotes herdam essas manchas da mãe. Então, sei lá, a teoria mais aceita é que tem alguma parada com a mãe dela. Não sei o que em si mesmo, mas ninguém sabe por enquanto. E é isso, cara. Mistério aí por enquanto. Agora, bora pra fofoquinha. Sobre girafa, a gente tem 2 babados, um maior que o outro. O primeiro é internacional e depois um aqui brasileiro. Seguinte, 2017, tem um tempo aí já, provavelmente você deve ter visto a foto circulando aí de uma mulher loura, calça jeans, blusinha, sem manga verde, chapéuzinho de caçador, com um belo sorriso, feliz da vida, posando na frente de uma girafa gigantesca morta. E se você for mais a fundo nessa história, vai ver uma foto dela com o coração do animal em mãos. E claro, um grande sorriso no rosto, com a legenda. Já imaginaram o quão grande é o coração de uma girafa? Eu estou encantada com meu presente de Dia dos Namorados. A mulher da foto se chama Merelise van der Merle, eu acho. Na época ela tinha 32 anos, ela é uma fazendeira norte-americana que morava na África do Sul com seu marido. E ela foi responsável pela morte desse animal raro, uma girafa macho com manchas escuras, o que não é muito comum, e que tinha 17 anos na época. Estimativa de vida da girafa gira em torno de coisa de 20 anos, por aí. Mas não pense que ela simplesmente foi lá e meteu bala, não mesmo. Como dizia a legenda da foto, essa caça foi presente dado por seu marido na época de Dia dos Namorados. Ele pagou coisa de 12 mil reais pelo direito de caçar esse animal. Sim, o direito. Isso não foi uma caça legal, nem nada do tipo. Tudo estava de acordo com a lei. Só que, mano, pegou muito mal, né? Essa mulher foi destruída na internet. Poucas vezes na história alguém foi tão odiada por fazer algo que nem sequer era crime. Se liga em alguns comentários. Abre aspas. Alguém que mata outro ser senciente, retira-lhe o coração e gaba-se sobre o feito, se encaixa na definição de sociopata. Um dia, a caça por troféu será listada como um sinal de transtorno psiquiátrico, como já deveria ser hoje. Isso é assassinato em série e sede de sangue combinados a um desejo ardente de se exibir. Fecha aspas. Outro comentário. Uma selvagem branca norte-americana, que é em partes uma neandertal, vem à África e atira em uma girafa negra muito rara. Cortesia da estupidez da África do Sul. Mais um, como se não bastasse. Um animal pacífico e dócil que não fez nenhum dano. E o mata pra quê? Por orgulho, como prêmio, pelos risos? Que peça imunda de lixo americano que é essa mulher. Não merece ser considerada ser humano. Entre outros comentários cada vez mais leve. O pessoal ficou bem irritado com ela, mas não é pra menos, né? Pô, vacilo, né? Matar uma girafa? Qual é? Nada a ver. Concordo super. Mas aí que tá. Tudo tem no mínimo 2 versões. E a nossa vilã do dia tem a versão da história que provavelmente você nunca ouviu, mas que, sinceramente, ela tem um ponto. Segundo nossa guerreirinha, ela caça animais desde os 5 anos de idade. Já deve ter matado coisa de 500 animais. Informação que não ajuda nem um pouco na sua defesa, mas serve para contextualizar que o ato de caçar para ela de certa forma, não é uma coisa cruel, seria mais algo cultural de onde ela veio nos Estados Unidos, onde existem locais onde a caça é algo não só comum, como incentivado. Mesmo assim, não se justifica o fato dela ter matado uma girafa africana, definitivamente. Só que, segundo ela, essa girafa não era um animal raro. A coloração mais escura dela só significava que ela era mais velha, o que, sinceramente, faz sentido. E para completar, ela não estava lá caçando de forma recreativa. Ó, escuta isso. O intuito dela de matar essa girafa, que foi escolhida a dedo após muita pesquisa, é que, como já era um animal velho, ele não tinha mais capacidade de física de copular. Mas, por conta do seu tamanho, impedia outros machos de terem contato sexual com as fêmeas. E, para piorar, ela afirma que esse macho que foi abatido já havia matado duas fêmeas e que o dinheiro pago pela caça, juntamente com a eliminação de um indivíduo prejudicial à espécie como um todo, seria de grande ajuda para a preservação da vida selvagem no local. E aí, mano? Eu não vou negar, não. Ninguém gosta de ver girafa morta. Mas ela tem um ótimo argumento, que, infelizmente, não consegui averiguar a veracidade dele. Pode ser que ela tá mandando um baita de um caô também. Vou botar minha mão no fogo aqui. Pesquisei aqui em todo lugar que eu consegui e não descobri se esse papo todo era verdade. Só que de tudo que ela falou, pelo menos uma coisa eu sei que é verdade. O dinheiro que o marido dela gastou com isso tudo, com certeza ajudou outros animais da região. Agora, justifica bater um para arrecadar dinheiro para proteger outros? Não sei. Vai da consciência de cada um. Mas quis trazer esse caso aqui justamente porque é difícil você encontrar os dois lados dessa história. Mas, enfim. Tudo bem, fofoca brasileira aqui, bora lá. Porque aqui o bicho pega. As girafas do Bioparque no Rio de Janeiro. Mano, olha que doideira. Em novembro de 2021, chegaram no Rio 18 girafas dentro de 6 contêineres de madeira de Joanesburgo. E dentre essas 18 girafas, haviam 3 filhotes. E depois de 18 horas de trabalho, eles conseguiram, com a ajuda de um guindaste, transportar os animais para a zona de quarentena, onde elas passariam por avaliações e exames antes de terem contato com outros animais. Só que deu ruim. Depois de um mês, 3 girafas morreram e deram início à investigação para saber o que estava rolando. A versão oficial era de que essas girafas haviam sido importadas como parte de um projeto de conservação que seria feito no bioparque. Só que a conspiração seria de que a real intenção eram comerciais. A soma do valor dos animais ultrapassaria 6 milhões de reais. E o que embasa isso é um inquérito com mais de 5 mil páginas da Polícia Federal, além de que tanto quem comprou quanto quem vendeu os animais estão envolvidos em outros casos envolvendo golfinhos, leões e macacos. Tipo, a parada é no mínimo esquisita. Segundo a Polícia Federal, abre aspas, não temos dúvida que o presente caso se trata do maior caso de tráfico de animais silvestres da história do Brasil, fecha aspas. Os animais chegaram com alguns ferimentos, mas o Bioparque afirma se tratar de lesões normais para animais de megafauna, como girafas e elefantes, por exemplo, e que boa parte dos ferimentos são escoriações antigas e que não causam sofrimento nenhum aos animais. Mas o que estourou o BO de verdade foi que um mês depois da chegada delas, 6 girafas conseguiram fugir e, após serem capturadas por cordas, 3 delas morreram após 3 horas. E o laudo da necrópsia foi que elas morreram de miopatia de captura, popularmente chamado de estresse muscular extremo ligado à captura. Algo que não é tão incomum assim com animais selvagens. Só que o pessoal do bioparque foi inocente nessa. Segundo a polícia, eles só relataram a morte dos animais depois que enterraram os cadáveres, o que seria contra a lei, e acabou gerando suspeitas sobre a veracidade de toda essa história. E o BO vai, mano. Em julho agora 2023, mais uma morreu. Segundo o comunicado oficial, foi por conta de um parasita, mas iriam aguardar o resultado da necrópsia. Tipo, mano, é essa treta. Pessoal acusando de maus-trato, corrupção, tráfico ilegal. Porque, além de tudo, o número do microchip no documento de algumas não era o número real de microchips dela. Tipo, isso significa que o número registrado seria de outro animal, que nem ali tava, mas o bioparque fala que isso é um mal-entendido, às vezes acontece e tal. Mano, mó treta, que não acabou ainda, por isso eu não vou nem opinar, porque, sinceramente, o Bioparque me parece uma instituição bem decente, então, sei lá, eu ainda dou margem pra dúvida, não boto minha mão no fogo também não, mas não sei. Só tô aqui apresentando pra você essa treta, tô na vibe fofoca esses dias. Vou deixar uns links aqui na descrição pra você ver também, relaxa. Dito isso, muito bri por ouvir até aqui. Novidade, agora o Top 5 vai ser em formato de vídeo. Segue a gente lá no Instagram, @vetgumartins, @zelogicopdc. Vou estar postando lá. Sinceramente, Top 5 de girafas foi muito difícil de fazer, porque é o que sempre acontece, cara. Depois que eu tive essa ideia, putz, muito difícil, velho. Não existem 5 girafas famosas. Não existe. Não tem. Pode parar aí o que você tá fazendo, pesquisar. Não existe. Você não vai conseguir encontrar. E eu tive extrema dificuldade. Tanto que eu roubei pra caramba, mas... Enfim, segue a gente lá no Instagram, que você vai ver, tá top. Último recadinho aqui, queria mandar um abraço pro Estevam, do canal do YouTube Répteis e Cia. Cara, gente finíssima, moleque, gente boa. Me corrigindo umas paradas de dinossauro, pô, mosquei mesmo, foi mal. Mas se liga lá no trabalho do cara, que ele é gente boa. Amigo meu, tamo junto. Abraço, tchau!